Agora a gente vai falar sobre vida extraterrestre. Será que existe? É um assunto que intriga, né, o ser humano. E para falar sobre esse assunto, a gente está na linha com o ufólogo Ademar Gevaera. Ele é ufólogo, jornalista, editor da revista UFO, está no telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Há quantos anos o senhor se dedica à ufologia e a que conclusões já chegou durante esse estudo?
Há muitas, e também pesquiso esse assunto a minha vida inteira. A minha primeira leitura foi aos 7 anos e eu comecei as minhas pesquisas aí em Maringá, por sinal, aos 12 anos. A minha primeira palestra foi no colégio, no Instituto de Educação, ali na Zona 2, se não me engano, aos 14, e aos 16 na Biblioteca Pública, aí de Maringá. De lá não parei mais. Pesquiso isso a vida inteira e publicamente há 40 anos aproximadamente. Só a revista UFO que eu produzo tem 38 anos de idade.
Mas e por quê, né? Aos 7 anos, o que te motivou a buscar esse assunto?
Eu não sei, eu acho que eu nasci com isso. Entende? Eu estudava e a gente saía de férias, as professoras davam sempre uma redação, um texto, um livro de Monteiro Lobato, para se fazer uma redação. Eu lia também, mas eu gostava mesmo de Eram os Deuses Astronautas, do Eric Von Däniken, que eu li aos 7 anos. De lá não parei mais. O meu trabalho hoje é exclusivamente dedicado à ufologia. Eu faço investigações, eu faço palestras, eu edito a revista, eu publico livros, faço conferências em inúmeros países o ano inteiro. E vou te falar, é uma vida bastante, bastante atípica, porque nós estamos sujeitos a chacoalhos, assim, do meio de uma noite, por exemplo, como nesta noite passada, aconteceu uma explosão em Magé, no Rio de Janeiro, e o telefone não parou de tocar, as pessoas imaginando que houvesse caído um disco voador, porque houve o cercamento do local pelo exército, pela polícia militar, helicópteros circulando, quando, na verdade, nós sabemos agora, depois de investigar a manhã inteira, né, se tratou da explosão, né, de uma fábrica ali. Mas há uma controvérsia, porque algumas pessoas afirmam que também pode ter sido a queda de um pedaço de um foguete chinês. A gente não sabe o que é exatamente, mas são essas duas hipóteses e está excluída a hipótese da queda de um disco voador. Então é uma coisa muito agitada. A qualquer instante eu posso receber um telefonema, por exemplo, daí de Maringá. Olha, aconteceu aqui o caso de um pouso de um UFO. Me manda a foto. Eu vejo a foto e falo, opa, é sério. Eu pego o carro e vou na hora para ir, para pesquisar o assunto, porque o fator tempo é muito importante. Você tem que chegar no local no mais rápido possível no momento em que o fato tenha acontecido.
E aí, então, ligaram para o senhor de madrugada para falar sobre esse possível OVNI em Magé.
Tá, isso está trend topics no Twitter e em outras redes sociais, só se fala nisso. E como há essa mente conspiracionista nas pessoas, o que prevalece é cair um disco voador e estão acobertando. Inclusive, a revista UFO, que já está garantindo e está publicando dentro de um instante, que não foi, né? A revista UFO já foi apedrejada aí como tendo sido cética, não tendo admitido. Mas nós não podemos fazer uma afirmação sem ter uma investigação antes. E se existem membros da imprensa lá cobrindo o fato e vendo que se trata de coisas explicadas convencionalmente, nem carece que vá um ufólogo até a localidade para fazer a pesquisa. Se fosse algo mais inusitado, pode ter certeza que nós iríamos.
Bom, no dia 27 de abril, o Pentágono reconheceu que imagens que existem aí, que foram feitas pela Marinha Americana, são reais, né? Não há nenhuma montagem, é que elas são reais. Isso tem algum significado? O senhor também estudou essas imagens que foram divulgadas?
Sim, estamos atentos a isso. Inclusive, nós fazemos parte, eu faço parte de uma entidade que está à frente desse processo nos Estados Unidos de abertura ufológica e também de maneira global. O governo americano, ele tem informações de que os discos voadores existem e pesquisa o assunto com orçamentos milionários desde 1947. Em 2017, né, foi revelado que o Pentágono gastava por ano US$22 milhões pesquisando discos voadores. Ora, ninguém gasta tanto dinheiro, nem dinheiro algum, para pesquisar algo que não tivesse a mais absoluta relevância. Então, é algo relevante. A informação não foi bem assim, né, a revelação de que os discos voadores existem, mas de que há indícios de vida extraterrestre. Uma coisa muito vaga, né? Nós sabemos que é muito vaga. O governo americano tem muito mais a informar e esconde a respeito, porque é refém das suas próprias mentiras. Porque desde que caiu uma nave extraterrestre nos Estados Unidos, em Roswell, em 1947, que o governo americano sabe, com a mais absoluta certeza, da existência de outras formas de vida mais avançadas, de uma tecnologia muitos e muitos anos à nossa frente. E isso, claro, é complicado de se admitir publicamente, né? Por isso o governo americano está tomando tanto cuidado. Porque se o governo admite completamente que isso acontece, as perguntas que viriam em seguida serão: desde quando vocês sabem isso? De onde vêm essas máquinas? Quem são esses tripulantes? O que desejam aqui? E assim por diante. Essas são informações complicadas, né? Elas não podem, não tem como ser facilmente respondidas. Por isso que os governos se resguardam com relação a esse assunto. Agora, o governo brasileiro está na vanguarda no mundo com relação ao assunto, porque a pedido, durante uma manifestação que a revista UFO fez, uma campanha de 2004 até 2011, para que o governo abrisse seus arquivos ufológicos, mais de 20 mil páginas já foram abertas, confirmando que o governo brasileiro pesquisou discos voadores em várias oportunidades, chegando à conclusão de que são objetos materiais controlados inteligentemente, ou seja, veículos manejados por inteligências que estão vindo aí. Por qual razão nós ainda temos em aberto?
O governo brasileiro tem essas informações, então?
Tem. O governo brasileiro emitiu um decreto, o Brigadeiro de Aeronáutica, Junichi Saito, em 2011, emitiu um decreto que foi publicado no Diário Oficial da União, determinando que todas as unidades da aeronáutica no Brasil, todas as bases aéreas, aeroclubes, etc. e tal, aeroportos, torres de controle, que recebessem relatórios, registros, depoimentos sobre discos voadores da população, devesse passar esse material ao CONDABRA, que é o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, em Brasília, e aí esse material seria disponibilizado, como vem sendo disponibilizado, no Arquivo Nacional, que é uma biblioteca pública em Brasília. Então, o governo brasileiro foi o primeiro país a fazer isso. Eu criei a Comissão Brasileira de Ufólogos e a minha comissão foi convidada em 2005 para visitar o CONDABRA e ver os documentos. E fomos convidados pelo Ministério da Defesa em 2013 para apresentarmos o nosso pleito de liberdade de informações aos comandos das Forças Armadas Brasileiras. Então, nós estamos muito, muito avançados nessa área. Muito mais do que as pessoas podem imaginar. O Brasil está na vanguarda na América do Sul e no mundo a respeito da questão dos discos voadores.
E o senhor já acompanhou um caso de perto, um caso que foi bem intrigante, marcante?
Inúmeros. Por exemplo, o caso Varginha, acontecendo em 1996, a noite oficial dos UFOs no Brasil, quando nós tivemos uma revoada de 21 UFOs perseguidos pela Força Aérea Brasileira, inúmeros casos de pousos, inúmeros casos de abdução, inclusive abdução aí em Maringá, tá? De dois irmãos, o Juscelino de Matos e Roberto Carlos de Matos, em 1979. Eu acompanho e pesquiso consistentemente e acompanho ininterruptamente ocorrências ufológicas na Amazônia, tanto no Amazonas quanto no Pará, inclusive os casos da Operação Prato. E eu posso lhe afirmar e afirmar aos nossos ouvintes que nós estamos diante de um fenômeno absolutamente legítimo, que requer absoluta atenção por parte das autoridades. Porque nós não sabemos qual é a intenção desses seres que estão nos visitando. De forma alguma, parece ser algo que afeta a nossa segurança, que nos coloca em ameaça. Mas nós temos que saber quem está sobrevoando as nossas cidades, as nossas casas e abduzindo os nossos cidadãos.
Uhum. E esses casos todos de anos diferentes, né, diferentes épocas, eles têm alguma relação? Seriam os mesmos seres?
Em muitos casos, sim. Nós deduzimos isso pelo modus operandi dessas entidades. Eu, quando comecei as minhas pesquisas, ainda com 12 anos, imagine, aí eu morava no Jardim Internorte, né, estudava à tarde, de manhãzinha, pegava minha bicicleta e rodeava aqueles sítios que tinha por ali para conversar com os peões, porque são geralmente os peões que têm observações de UFOs, né, porque esse trabalho começa muito cedo, tal, eles têm observações de UFOs. E logo cedo eu percebi que os mesmos casos que eu constatava aí em Maringá eram casos idênticos aos relatados nos livros que eu tinha, que ocorreram na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão. Porque o fenômeno é global. O que você vê acontecer no interior do Brasil está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro nós estamos sendo visitados por outras formas de civilizações, que tem curiosidade. É uma coisa assim, até mais ou menos natural que isso aconteça, Luciana. Porque da mesma forma como nós tentamos descobrir o que há lá fora, tentamos descobrir, por exemplo, tentamos colonizar Marte, tentamos ir a outros planetas do sistema solar, nós só fazemos o que nós podemos, que é ir para esses cantinhos aí. Seres mais avançados, que têm uma tecnologia superior, podem fazer muito mais do que isso e fazem. E podem vir aqui, coisa que daqui 100 anos, 200 anos, talvez menos, nós também possamos fazer.
Bom, mas de qualquer forma, só para encerrar então a nossa entrevista, o caso de Magé não tem nada a ver com vida extraterrestre.
Não, não tem nada a ver com vida extraterrestre. Sinto muito dessa notícia, as pessoas estão loucas para que seja algo extraterrestre, mas não é. É algo explicável, né? Nós vamos ter logo, logo notícias na imprensa. Se vê, até agora a imprensa não deu nada de relevante, porque não é algo relevante. Se tivesse sido algo assim realmente relevante, já estaria em toda a imprensa, não está.
É verdade. Olha, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
É uma satisfação, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado.
Nós conversamos com o jornalista e ufólogo Ademar Jevaer, que falou com a gente sobre a experiência dele, né, o estudo dele de anos, né, um estudo desde 7 anos, ele estuda ufologia, e ele contou para a gente, então, as conclusões a que ele já chegou nesse tempo todo.